programa
WEMP de rádio.
Boa noite, estamos iniciando o programa WEMP de rádio. Hoje é sábado, dia 26 de novembro. Nós somos os alunos do curso de agronomia da Universidade Estadual do Norte do Paraná e hoje vamos bater um papo sobre implantação de pastagens. Então você, produtor rural que já tem experiência no ramo ou pretende dar o pontapé inicial no setor de criação de ruminantes, fiquem ligados à nossa conversa para que você diminua os riscos na implantação de sua pastagem. Com dados obtidos da Embrapa, chegamos à conclusão de que a maioria da produção de bovinos de corte no Brasil é criada a pasto, exigindo uma grande quantidade de alimento volumoso. No Brasil em geral, existem alguns fatores importantes que permitem o produtor a criar seus animais a pasto o ano todo, como uma grande extensão territorial, clima tropical, ótima incidência solar e solo propício, o que resulta em uma maior facilidade na produção. No entanto, em nosso país temos duas estações principais bem definidas, que na pecuária são conhecidas como o período das águas e o período das secas. Com características marcantes, geralmente as pastagens apresentam elevada produção nas águas e baixa produção na seca, causando grande oscilação na produtividade, principalmente quando se trabalha de forma extensiva. Para uma boa produtividade com animais em situação de pastejo, devemos ter um planejamento prévio sobre a produção da forragem, onde essa possa atender durante todo o ano a alimentação dos animais. O desempenho dos animais está diretamente ligado com a qualidade e quantidade dessa pastagem. Antes de entrarmos no assunto da implantação em si, devemos ter em mente que é muito importante ter o conhecimento do papel do solo no nosso sistema, já que ele será a fonte de nutrientes e água para que nossa forrageira se desenvolva. A forragem, por sua vez, tem papel importante na proteção dos solos, servindo de cobertura e protegendo contra erosão, e ainda servindo como matéria orgânica, ou seja, devolvendo e reciclando nutrientes no solo. O gado, por sua vez, também interage diretamente com o pasto, e não é somente na alimentação. O pasto também deve ser um ambiente de proteção e socialização, e além disso, fornece ao pasto o estímulo para a rebrota através da poda com o corte da folha e o efeito da saliva. Os animais presentes nos pastos também têm um papel nutritivo através de dejetos, tendo um efeito fermentativo que melhora as condições biológicas do solo. Essa interação acaba se tornando um ciclo favorável tanto para os animais quanto para a área de pastagem. Agora com essa noção, podemos entrar mais a fundo no assunto da implantação de uma área com pastagem. E aqui, alguns pontos devem ser analisados para que as decisões tomadas sejam adequadas e assim possibilitando ao produtor uma boa produtividade de forragem na área no menor tempo possível. Agora, vamos tirar as dúvidas comuns entre os produtores.
Qual o primeiro passo para começar uma pastagem?
Então, o primeiro passo deve ser a escolha do local. E para isso, precisamos ter conhecimento sobre a área em que a pastagem será implantada, quais objetivos esperados e os recursos disponíveis para se fazer o planejamento, estudo e ações na área escolhida.
Então, devemos fazer um mapeamento da área?
Exatamente. Para fazer esse mapeamento, devemos ter a noção do tamanho da área e como ela se encontra no momento. Quais os tipos de manejo serão necessários para a implantação, como a retirada de pedras, tocos, árvores ou até cupins. Podem ser benéficos ou não para a sua área. A partir daí, conseguimos ter uma noção dos investimentos necessários e os custos de implantação. Mas cuidado, manter árvores na área também tem sua importância, pois podem trazer benefícios tanto para os animais, quanto para o solo e para sua forrageira. O uso das árvores em meio ao pasto é conhecido como sistema silvopastoril, mas vamos falar sobre esse sistema com mais detalhes daqui a pouco.
Tem mais alguma coisa que devemos fazer antes da implantação de fato?
Sim, após ser feita a escolha da área e o mapeamento do local, o próximo passo é se fazer a amostragem e análise do solo, para que se possa recomendar de acordo com o mesmo as correções do solo e adubação. Os resultados da análise, juntamente com as condições climáticas, servirão de suporte à decisão da escolha da espécie forrageira que irá se adaptar às condições daquele tipo de solo. Espécies menos exigentes ou mais rústicas dependem do menor investimento e menor mão de obra para o manejo. Já espécies de alta produtividade e menor resistência precisam de manejo mais refinado e de maior investimento para um bom retorno.
O próximo passo após isso seria a escolha da espécie de forrageira. Mas como eu devo escolher essa espécie?
Bom, com a análise de solo em mãos e os objetivos devidamente traçados, agora a atenção deve ser voltada para a escolha da espécie forrageira, que será utilizada para o consumo do animal. E para fazer essa escolha, deve-se levar em consideração as características climáticas da região para ter o melhor desenvolvimento possível da forrageira. A escolha da forrageira é de suma importância para a melhor produtividade do plantel. Porém, não se trata somente disso, e pensar que após essa ação, os problemas vão se acabar. O mais importante é o manejo da pastagem, observando e tendo os cuidados para as melhores decisões inerentes à forrageira escolhida.
Como deve ser preparado a área para plantio?
Bom, deve-se usar implementos que melhoram as condições físicas do solo, como a gradagem, subsoadores e uma aração de qualidade, com o intuito de reduzir a compactação e aumentar a produtividade. Com a melhora dessas características, a resposta das espécies será maior, pela facilidade do desenvolvimento do sistema radicular para que melhore a absorção de nutrientes e água pelas plantas. Na hora de semear a cultivar escolhida, o produtor deve se atentar na homogeneidade do plantio, cobrindo toda a área onde a pastagem será implantada, para que se obtenha o maior volume de produção e alimento de qualidade por toda a área, além de monitorar diariamente a área cultivada para evitar pragas, daninhas e doenças que podem afetar o pasto.
Agora, com o pasto já em desenvolvimento, como deve ser feita a manutenção?
Bom, é importante saber manejar bem a área a ser trabalhada. Para um melhor aproveitamento do pasto já estabelecido, é recomendado fazer piquetes de acordo com o tamanho da área escolhida e a quantidade de animais. O momento da entrada dos animais ao pasto também tem sua importância, levando em consideração a relação folhas-como, já que nas folhas se encontra a maior quantidade de nutrientes. Então, se deseja uma pastagem com grande quantidade de folhas e pouco como, para melhor nutrição dos animais. Bem como a grande quantidade de folhas ajuda na recuperação da pastagem. Tudo isso é fácil de ser monitorado, mediante o conhecimento da altura de entrada e saída, preconizados pelaquela forrageira escolhida, onde cada uma tem a sua já estabelecida pela pesquisa. É muito importante se conhecer a forrageira que será utilizada para o melhor manejo, com o intuito de se ter alimento do ponto ideal. Ter esse planejamento vai ajudar a manter os pastejos em uma boa altura de entrada e saída. É preciso também ter disponibilidade de água perto dos animais a pasto, isso faz com que o gado tenha que andar menos na área, em busca da mesma, aumentando a eficiência. Outra coisa importante é manter coxo coberto para disponibilidade de suplementação mineral. A suplementação pode variar de acordo com as exigências dos animais, podendo ser feita com concentrados e sais minerais, com o intuito de suprir a necessidade e manter um bom ganho de peso, desempenho produtivo e reprodutivo.
Programa UEMP de Rádio.
É importante lembrar que existem vários tipos de estratégias para se ter o melhor manejo das pastagens. Uma dessas estratégias é o pastejo contínuo, onde os animais ficam soltos no pasto durante todo o tempo. Essa estratégia necessita uma menor taxa de lotação para que se tenha uma menor competição entre os animais, possibilitando a seleção dos melhores pontos de pastejo pelo gado. A taxa de lotação também depende da época do ano, já que o pasto produzirá mais nos períodos de chuva, permitindo maior quantidade de animais nessa época por se ter maior disponibilidade de alimento. Uma vantagem desse sistema de pastejo é o menor custo para o produtor, já que não precisa de muita mão de obra, que é necessário apenas para o manejo básico. Mas, em contraponto, com a presença dos animais durante todo o tempo, a área sofre com pisoteio e dificuldade de rebrota quando não se controla a taxa de lotação e altura de manejo. Somado a isso, muitas vezes o produtor não tem outra área para realocar os animais. Isso se torna um problema quando encontramos adversidades como seca prolongada, veranicos, que ao longo período sem chuvas na época das águas, que também é muito prejudicial para a planta, bem como geadas, que dificultam ainda mais a recuperação do local. Além da estratégia já citada, ainda temos a opção de fazer o pastejo rotacionado, onde os animais irão alternar entre os piquetes por períodos fixos ou variáveis, dependendo da época do ano, e principalmente da altura de manejo da pastagem em questão, dando espaço e tempo para que a forrageira descanse e recupere. Assim, consiste em dividir a área que será usada para o consumo do animal em piquetes, visando fornecer o alimento na melhor qualidade possível. O maior problema de usar o pastejo rotacionado é a maior demanda de mão de obra e o manejo mais avançado da propriedade, que tem como consequência um aumento no custo da produção, uma vez que geralmente acarreta maiores taxas de lotação e gastos com adubação da área. Outra vantagem é a possibilidade de usar espécies de forrageiras que são altamente produtivas e menos resistentes ao pisoteio, já que os animais não ficarão em tempo integral na área. O período em que os piquetes ficam em descanso dependerá das condições climáticas do local em que será utilizado, já que nas épocas de seca a recuperação exigirá um maior período. Uma forma de evitar esse maior tempo de recuperação é a utilização de irrigação, mas atualmente está sendo muito difícil conseguir a outorga para a utilização de água. Nas duas estratégias de manejo de pastagem, podemos adotar o sistema silvopastoril, que traz benefícios como abrigo contra o sol, chuvas e vento, proporcionando maior conforto aos animais, que refletirá em uma maior produtividade do rebanho. A presença dessas árvores também traz benefícios à pastagem e ao solo, trazendo nutrientes que estão profundos para a superfície através da queda de folhas e galhos que se tornam adubos. Esse sistema pode ser feito de forma natural, com árvores já presentes no local, ou planejado, podendo utilizar árvores frutíferas, leguminosas e até mesmo de interesse industrial, como os eucaliptos. o que agrega diretamente no bolso do produtor. A existência das árvores em meio ao pasto foi por muito tempo vista como negativa, pelo simples fato de dificultar a entrada de máquinas no campo. Porém, hoje em dia, tem extrema importância pelas vantagens citadas.
Um outro cuidado que devemos nos atentar é com o treinamento da mão de obra, sendo crucial para o sucesso de um bom manejo de pastagem. Lembrando sempre de focar na altura do manejo e a taxa de lotação, sendo essas ações diárias e, por isso, muitas vezes ausentes nas propriedades. Lembrando que se deve sempre escolher a melhor forrageira, de acordo com o clima, solo, declividade e o sistema a ser implantado. Além disso, também é muito importante a reposição dos nutrientes no solo, que muitas das vezes são escassos e merecem atenção. A produção de animais a pasto é muito viável, desde que se faça os manejos adequados e no momento correto, tendo planejamento prévio. Isso faz com que todo o sistema funcione corretamente, tendo como resultado animais saudáveis para que alcance melhores desempenhos produtivos e reprodutivos. Assim, esperamos ter sanado as principais dúvidas. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo programa, o EMP de Rádio.
Programa EMP de Rádio.